Deixamos assim.
Não podia distribuir aqui estas pastas aos vários grupos parlamentares. Esta é aqui para a comissão. Muito bem, estamos neste momento então em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Portanto, vamos realizar uma audição conjunta a requerimento do PSD e do CDS-PP no âmbito do apoio a pessoas com transtorno de identidade de género. Vamos ouvir a unidade de reconstrução génito-urinária e sexual, URGOS. Dava as boas-vindas à doutora Carla Diogo, da Cirurgia Plástica, à doutora Margarida Bastos, Endocrinologia, a doutora Graça Santos, de Psiquiatria, a doutora Lígia Fonseca, psicóloga, a doutora Susana Pinheiro, cirurgiã plástica. Os grupos parlamentares vão ter, portanto, vão ter 5 minutos cada grupo parlamentar para colocar questões. Depois de colocarmos estas questões, as senhoras doutoras responderão pelo mesmo tempo. O senhor deputado Paulo Trigo Pereira tem uma questão, faz favor.
Sr. Presidente, podia repetir o nome das pessoas e
distribuímos a cada um. Sim. Mas eu repito, Carla Diogo, cirurgiã plástica. Margarida Bastos, endocrinologia. Doutora Graça Santos, psiquiatra. Doutora Lígia Fonseca, psicóloga. Doutora Susana Pinheiro, cirurgiã plástica. É assim, não é? Isto com tanto nome, com tanta variante, tanta especialidade, tanta associação na área da saúde, que é bom, que às vezes pode falhar aqui alguma coisa. Era isto, não era, Sr. Deputado? Mas eu vou pedir também que entreguem a cada grupo parlamentar uma cópia daqui da nossa folhinha da audição. Dava então a palavra ao grupo. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e ao senhor deputado, à senhora deputada Ângela Guerra. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigado, senhor Presidente. Muito boa tarde a todos e a todas, neste caso, às nossas convidadas, que hoje, no Dia Internacional da Mulher, temos o prazer de ter apenas representantes femininas também nesta delegação que hoje temos aqui. Gostava de vos transmitir em representação do Grupo Parlamentar do PSD que, efetivamente, no âmbito da Comissão de Saúde já ouvimos a várias entidades e foram-nos feitos chegar algumas preocupações, algumas denúncias, eu diria mesmo, mas, em todo o caso, gostava de vos transmitir, em primeiro lugar, que a posição do PSD sobre esta matéria é que entendemos que devemos absolutamente despolitizar esta temática. E porquê? Porque há pessoas a aguardar cirurgias, há 15 novos casos por ano e para estas pessoas esta matéria é tão importante como qualquer outra para qualquer um que tenha uma prioridade diferente destas pessoas. E assim, factos como a inexistência de lista de espera própria, falta de apoio a famílias e outras questões administrativas que naturalmente poderão ser ultrapassadas, e também intervenções sobre a realização de cirurgias com maior ou menor empenho, intervenções de entidades como a Ordem dos Médicos, são naturalmente matérias que nos preocupam e que aguardaremos inicialmente uma intervenção vossa para percebermos se efetivamente haverá ou não outras questões que deverão ser feitas posteriormente por parte da minha bancada e do Grupo Parlamentar do PSD. Mas talvez, em primeiro lugar, questionar quantas cirurgias efetivamente o vosso serviço, desde 2011, que foi a altura em que foi criado, quantas cirurgias foram efetivamente feitas e se entendem que esse número é suficiente em face dos utentes que estão nas listas de espera. A URGOS recebe doentes de todo o país para a tal cirurgia e como é que se processa em função das listas de espera e das pessoas que chegam de todo o país, esse processamento dessa distribuição. Qual é a lista de espera para a cirurgia de mudança de sexo, efetivamente, na URGOS? E é verdade, e concordam com a apreciação que foi feita aqui designadamente pela Amplos, que algumas entidades e algumas outras entidades que recebemos aqui também na semana passada, o Dr. Décio Ferreira e a Dra. Catarina Soares, de que a URGO não tem funcionado ou não funciona bem. Qual é o grau de cumprimento também das recomendações que a IGAS vos fez na altura em que foi feita a inspeção à vossa entidade e se sim ou não, efetivamente, a Urgos dispõe desta lista de espera para lista de espera específica para estas cirurgias, tal qual vos foi recomendado também pela IGAS, pelo menos foi isso que nos foi transmitido aqui. E também gostava de vos colocar a questão, porque foi aqui várias vezes referido por várias entidades, que efetivamente há pessoas que não querem recorrer ou que não recorrem à Urgos porque entendem que ou têm o receio de que vão ser mal operadas. Isso foi dito aqui claramente por algumas pessoas, por algumas entidades, e gostávamos que pudessem transmitir-nos qual é a vossa posição sobre isto e talvez desmistificar um bocadinho esta questão. Quais é que são efetivamente então, se é assim, se há tantas listas de espera, se há pessoas que querem ser operadas e não conseguem, em termos de recursos humanos, técnicos e materiais, o que é que vos faz falta, qual é que é efetivamente o problema para resolvermos estas listas de espera? E se reconhecem ou não também a existência de uma desigualdade gritante que foi aqui referenciada também pela Amplos e também pelo Dr. Décio Ferreira, no acesso a tratamentos médicos por parte destas pessoas que querem mudar de sexo. E como é que se procede, na vossa visão, na vossa perspectiva, a intervenção da Ordem dos Médicos no processo conducente à realização destas cirurgias, de acordo com a prática que é a vossa da Urgos? Muito obrigada, para já é só.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava então a palavra ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, saudar as doutoras aqui presentes e agradecer a disponibilidade para virem aqui dialogar connosco. Esta audição, portanto, não vale a pena perder muito tempo com os antecedentes, penso que estão familiarizadas com os antecedentes. E, portanto, eu vou direto às questões que gostaríamos de ter. O Partido Socialista... Quero reiterar isto, não é? Aliás, o Dr. António Arno é considerado por muitos o pai do Serviço Nacional de Saúde, portanto nós estamos muito orgulhosos do Serviço Nacional de Saúde, sobre as suas várias valências, mas nós depois temos que analisar a cada caso e, portanto, é essa a perspectiva que nós temos aqui, uma perspectiva construtiva, tentar melhorar os serviços. E a primeira questão é precisamente sobre o serviço Urgos, ou seja, é um serviço recente, com uma equipa multidisciplinar, que aliás está aqui presente. Eu gostava de saber desta equipa quais são as pessoas que estão desde o início. Primeira questão, e se não estão, quando é que entraram? E em segundo lugar, se há quem coordena a equipa. Porque estas questões, como os Standards of Care referem e saberão muito, muito melhor do que eu, mas eu vou ler apenas um parágrafo do Standards of Care que diz que os profissionais de saúde podem assistir indivíduos com disforia de género, contribuindo para afirmar a sua identidade de género, primeira questão, explorando diferentes opções para a expressão de género e dessa identidade, e três, tomando decisões sobre opções de tratamento médico para aliviar a disforia de género. Ou seja, como as doutoras sabem, melhor do que eu, nós temos várias coisas que são diferentes. Uma coisa é a expressão de género, outra coisa é a hormonoterapia, e alguns destes jovens e adultos poderão ficar satisfeitos só com esta hormonoterapia, e depois há uma fase posterior que é cirurgia, e dentro da cirurgia, bom, para além do M2F e o F2M, há várias fases de cirurgia que se podem fazer mais avançadas ou não, sendo que F2M pode chegar a 12 cirurgias, e portanto há aqui o primeiro ponto que eu gostava de fazer, aliás o segundo, o primeiro era sobre a equipa, o segundo é sobre a forma de avaliação global e o acompanhamento destes jovens do ponto de vista do tratamento clínico. E se isto é muito claro para os jovens e adultos que vos chegam, porque isto é outra coisa que é muito referida nos Standards of Care, que é importante informar não só as pessoas que recorrem a estes tratamentos, como as suas famílias. Este era um outro ponto que eu queria focar. Quando um pai tem uma filha à nascença e que se torna um rapaz, aquilo que os pais nos dizem é que, no fundo, tem que fazer o luto de uma filha e acabam por ter um filho. E isto tem um impacto brutal nos pais. E, portanto, em que medida é que a URGS dialoga com os pais, não só quando eles são menores de 18 anos, mas quando são de 20, 22, 24, 26? Ou acha que, lá por eles serem adultos, os pais já não têm nada a ver com os pais? Bom, portanto, a questão do acompanhamento não só da pessoa com disforia de género, mas também o eventual acompanhamento da família, caso essa pessoa não veja objeção. Obviamente, se ela for maior, pode objetar que os pais estejam presentes, mas se não objetar, em que medida é que isso é acompanhado? Portanto, esta questão é fundamental. Nós, Assembleia da República, temos a função de fiscalizar a atividade do Governo, e o Governo é por aí abaixo, não é? Então, inclui as entidades públicas e empresariais, que são, neste momento, os hospitais e os serviços. E, de facto, pelos testemunhos diretos que nós recebemos de jovens, há, já foi dito aqui, e eu corroboro, uma certa insatisfação em relação ao funcionamento da URGS e a resposta. Não há muitos dados empíricos, quer dizer, houve um relatório que a Amplos nos deixou aqui, que dá, bom, é uma amostra não muito grande, mas são 49, e a repartição de cirurgias por vários hospitais do país, e de facto, aquilo que é a unidade de referência nacional, onde se referencia toda a gente para fazer estas cirurgias, tem 3 em 49. Ora, isto significa, mas podemos estar enganados, que a URGS, o Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, neste momento não está a dar uma resposta adequada a esta situação. Para terminar, porque penso que estou a esgotar o meu tempo, eu queria apenas dizer que é muito importante perceber os vários papéis dos diferentes clínicos aqui presentes, e nomeadamente uma última questão, que é esta. Alguns dos doentes que vos chegam já têm um passado, ou seja, já chegam com relatórios clínicos, ou de psiquiatras, ou de psicólogos, etc, etc. E, portanto, qual é o tipo de resposta que vocês dão nestes casos? Voltam a fazer tudo do início, porque há aqui uma questão crítica, que é o tempo para esta gente. Esta gente tem características depressivas, como sabem. A taxa de suicídio é mais elevada do que os doentes normais, digamos, não é? Do que as pessoas, outras pessoas que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, há aqui uma questão que é fundamental, que é saber como é que se articula a URGS com, digamos assim, um processo que muitas vezes já vem de trás, quando as pessoas chegam à URGS. E, finalmente, para acabar, que tipo de follow-up, ou seja, uma pessoa que faltou a uma consulta e que passado 6 meses, 8 meses não diz nada, vocês contactam essas pessoas novamente ou não contactam? Ficava agora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra então ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada Sandra Cunha. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a equipa da URGS que veio hoje para aqui a esta comissão para nos ajudar a perceber melhor não só os procedimentos como as dificuldades que no nosso país as pessoas trans ainda enfrentam no acesso aos serviços e especialmente às cirurgias para alteração para a alteração, depois para aqueles que pretendem do registro também. Eu, antes de começar, queria só, desde já, apresentar desculpas pelo facto de ter-me ausentado já a seguir, mas eu ouvirei, eu peço-vos que respondam mesmo assim às questões que colocarei, porque ouvirei depois as gravações, mas tenho, entretanto, outra comissão a começar, a que não posso de todo faltar. E também não vou tomar muito tempo, não vale a pena estar a reproduzir as perguntas que já foram colocadas e que eram algumas das quais eu também queria fazer. Mas referir apenas que, de facto, é uma realidade não só nas audições aqui na Comissão de Saúde, como também através de contactos que pessoas trans e associações, várias associações de defesa das pessoas trans fazem junto do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, existe realmente uma descoincidência entre os dados que a URGS apresenta relativamente relativamente ao número de atendimentos e de listas de pessoas em espera para cirurgia e em relação a, entre esses dados que a URUS apresenta e os dados que as pessoas nos trazem. Portanto, gostávamos de perceber realmente em que pé que estamos ao nível de pessoas que estão à espera de tratamento e também pegando na questão que o Sr. Deputado PS colocou, que é realmente a de perceber como é que recebem as pessoas que já iniciaram algum tipo de... que já iniciaram o processo noutros serviços de saúde, noutras partes do país, nomeadamente até serviços de saúde públicos, principalmente com as consultas de psiquiatria, enfim, e outras. E a informação que nós temos, as queixas e as denúncias, aliás, como já aqui foi dito, que nos chegam, pelos vistos não é a todos os grupos parlamentares, é de facto que o processo volta a estaca zero na URGS e as pessoas, portanto, que já estão numa situação fragilizada e que querem resolver o seu problema o mais rapidamente possível, voltam atrás no tempo, não é? E há todo este retrocesso e, portanto, gostávamos de perceber exatamente como é que isso é feito e se há confiança entre os vários clínicos dos vários serviços de saúde ou se realmente, por outras razões que desconhecemos, o processo tem realmente que voltar ao início. Depois, enfim, também perceber se aquelas recomendações que a IGAI tinha feito e que, aliás, a URGS reconheceu, se já estão implementadas relativamente às listas de espera para estas consultas e para a especialidade e para a cirurgia. E, por fim, queria perguntar sobre o atendimento de jovens. E sobre a procura também que a URGS identifica. Sabemos que estas questões se começam a manifestar mais vezes mais cedo do que tarde e, portanto, numa idade em que ainda não se atingiu a idade adulta, e ainda que a nossa legislação só permita a alteração do registro do nome a partir dos 18 anos, penso que existem muitas pessoas, aliás, essa é a informação que nós temos, que existem muitas pessoas que tentam iniciar algum tipo de tratamento ou ter algum tipo de acompanhamento durante a adolescência. E eu queria perguntar especificamente sobre estes jovens, que atendimento é feito, que acompanhamento é feito, não encontrei informação sobre isso, se são usados são usados aqueles bloqueadores da puberdade, portanto os caracteres sexuais, do desenvolvimento de caracteres sexuais, e ao que sei, aquilo que já me foi dado a conhecer, eu não sou da área de medicina, mas ouvindo aquilo que as pessoas que sabem do assunto nos têm dito, estes bloqueadores são extremamente importantes, até porque diminuem muitas vezes o número ou o tipo de cirurgias que tem de ser feito no futuro. Portanto, se isto é usado, e estranho não existir na equipa da URGS um pedopsiquiatra, caso de facto faça um atendimento a jovens. Também gostaria de ter ideia de idades, se têm esta procura e que tipo de que idades é que, a partir de que idades é que começam a ter estes pedidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do PCP, Carla Cruz. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português todas as senhoras doutoras que aqui estão presentes e que representam a URGS. Eu gostaria, antes de colocar algumas questões, e algumas serão também reiterar o que outros grupos parlamentares fizeram, mas gostaria de dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tem dito e defende que, de facto, a estas pessoas, como a outras, é o Serviço Nacional de Saúde que compete dar resposta. e dar resposta, porque entendemos que é o único capaz de não diferenciar, tendo em conta as condições económicas e sociais. E, portanto, também a este nível, ao nível destas cirurgias e do acompanhamento destas pessoas, compete, de facto, ao Serviço Nacional de Saúde dar essa resposta. E entendemos que, e é por isso que ao longo de vários anos e desde a criação da URGS, que temos sistematicamente endereçado questões aos sucessivos governos, quer ao anterior, quer atualmente, ao atual, no sentido de perceber a resposta pública que é dada a estas pessoas, mas não só a estas pessoas, também às suas famílias, porque pensamos que as famílias também devem ter essa resposta. E, nesse sentido, colocar aqui algumas questões que, de respostas que o governo anterior, a uma pergunta que enviamos, respondeu-nos em 2015, que até à data, portanto até 2015, que na URGS tinham sido realizadas as seguintes cirurgias e intervenções. 2011, 4 intervenções. Em 2012, 5 intervenções. Em 2013, 6 intervenções. Em 2014, 20 intervenções e que estariam à data, reporto 2015, estariam a aguardar cirurgia 7 utentes. O que eu vos pergunto é, de facto, se esta é a realidade. Quando aqui é referido 4 intervenções, estamos a falar da finalização do processo ou estamos a falar, porque sabemos que estes processos são longos, são morosos, têm várias fases, estamos a falar de ciclos, permitam-me esta expressão, de incompletos, ou estamos a falar de situações que foram completas, portanto já estamos em todas as fases finais ou não. Recentemente também nos têm chegado preocupações com a resposta, com atrasos da resposta, aliás, depois que foram também, tivemos acesso às informações e ao resultado da inspeção que a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde realizou à unidade e foram detectadas algumas dificuldades, já aqui foram ditas, nomeadamente, e que levaram a recomendações, como a criação de consulta específica no âmbito de cada especialidade, e as questões a seguir que coloco é, se destas recomendações, o que é que já foi efetivado, quais é a atual resposta que é dada. Uma outra recomendação era a criação de uma lista de espera específica da URGS que permita a monitorização em tempo real e obter dados estatísticos de forma imediata, se isto de facto também já foi implementado e o que é que nos podem dar hoje de novo, tendo em conta que esta inspeção decorreu no verão e, portanto, e há aqui um dilatar do tempo, o que é que já foi efetivamente concretizado. A criação da lista de espera para cirurgia específica dos utentes da URGS, porque a informação que temos e que a própria inspeção detectou é que haveriam utentes dispersos em várias especialidades e que não havia uma única lista destes utentes. Como é que está o reforço da equipa de cirurgia através do aumento do tempo de afeto à unidade e também a afetação de tempos à equipa multidisciplinar da URGS para discussão e avaliação dos casos clínicos num quadro de maior conformidade com os horários de trabalho. E uma última questão, porque também creio que, e entendemos que estas audições devem também ter esse papel de um total esclarecimento e não de criar situações de alarmismo ou de insegurança nas pessoas e nas famílias, que é relativamente, ouvimos na semana passada, também nos têm chegado algumas exposições de que haverá utentes que não estão satisfeitos, que consideram que as técnicas que são utilizadas não são as mais adequadas. Também seria importante ouvir-vos da vossa parte dessa matéria, porque esta é uma matéria que deve ser e devemos utilizar, de facto, estas audições para esse esclarecimento. E muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dávamos então a palavra às nossas convidadas, sendo que poderão utilizar este tempo, que são 25 minutos, mais coisa, menos coisa. Não estamos aqui com tempos fechados, estes são tempos indicativos. Nós vamos ter audições a seguir, mais uma série de audições, de outros temas, mas teremos aqui o tempo que for necessário para o acabalos de esclarecimento destas dúvidas todas que os senhores deputados têm. Portanto, as senhoras doutoras utilizariam, portanto, o tempo como acharem melhor para conseguirem uma boa resposta aos seus deputados. Sendo que eu só pedia que se identificassem e que dissessem, portanto, qual era a especialidade, que era só isso. Faz favor.
Muito boa tarde. Eu chamo-me Lígia Fonseca, sou psicóloga, sou a coordenadora da URGUS. Comigo, que não está aqui por questões pessoais e profissionais perfeitamente inadiáveis, tenho também comigo um coordenador adjunto, que é médico, e por isso da parte da cirurgia. Mas antes de mais, eu gostaria de dizer a todos muito boa tarde. E antes de me dirigir diretamente a algumas questões que eu vou responder, e terei muito gosto nisto, desejo em meu nome pessoal e dos meus colegas da URGS, todos que aqui estão, cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Saúde, o Sr. Deputado José de Matos Sousa, Rosa, desculpe.
Não, mas não faz mal, não tenha problema.
Isto deve ser porque a Páscoa está perto.
Mas não tenha problema.
Peço desculpa. Também gostaria de cumprimentar as senhoras e os senhores deputados aqui presentes e os restantes pessoas que aqui também estão. Antes de começar, de facto, a direcionar o nosso discurso às vossas questões, gostaria de dizer que lamentamos não ter estado presentes na semana passada, mas, como o Sr. Presidente na altura esclareceu, devido a uma incongruência de mails datados, estamos aqui e agora para, com toda a transparência, dar toda a informação que nos estão a solicitar. Senhoras e senhores deputados, compreendemos perfeitamente as vossas preocupações e todos nós conhecemos que estas pessoas transexuais sofrem muito. Mas, como as senhoras e os senhores deputados sabem, é do interesse do Serviço Nacional da Saúde ajudar estas pessoas. Como não podia deixar de ser, estamos aqui todos empenhados em soluções construtivas e não para arranjar um culpado. Assim, achamos que devemos contextualizar, e vou contextualizar em poucos pontos, há alguns aspectos que a URGS acha essencial, a saber, somos uma equipa multidisciplinar do Serviço Nacional de Saúde, constituída por especialistas em sexologia, psiquiatra e psicólogo, endocrinologia, ginecologia, urologia e cirurgia plástica reconstrutiva, que congregou esforços para ajudar a resolver as situações destes utentes, que, sendo em pequeno número, sabemos que sofrem e, com toda a legitimidade, querem ter acesso à resolução dos seus problemas. Em segundo, esta equipa, que pertence ao Serviço Nacional de Saúde, trabalha noutras áreas, mas voluntariou-se para ajudar na resolução destas situações que, em 2011, não tinham qualquer resposta no Serviço Nacional de Saúde em relação às cirurgias de reatribuição sexual. Anteriormente, quer a sexologia como a endocrinologia em Coimbra, desde 1976, já tinham grande experiência, pelo menos eu, a minha colega a doutora Graça e a doutora Margarida, no seguimento destas pessoas, desde 1976, e pelas contas, mais ou menos 3 décadas. Pelo menos a maioria de nós, médicos e psicólogos, nem toda a equipe está cá, já nos interessávamos por estas pessoas nessa altura. Desejamos também acrescentar que é uma equipa com passado, um presente e seguramente um futuro, nascida numa instituição com prestígio do Serviço Nacional de Saúde. De facto, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra é um centro de referência em várias áreas, inclusive no domínio de cirurgias extremamente complexas, como, por exemplo, a carga torácica, a oftalmológica, a plástica, os transplantes, esta última, se não me engano, uma das maiores da Europa, entre outras. Então, logicamente, é um caminho que fomos fazendo ao iniciar estas cirurgias no CHUC, tendo este hospital a capacidade de fazer estas mesmas cirurgias. De facto, é um hospital académico com 54 blocos operatórios, 4 cirurgias de 24 em 24 horas, que segue guidelines internacionais. Na nossa atuação, como já dissemos, veio colmatar uma falta que existia no Serviço Nacional de Saúde. Respeitamos as normas e as guidelines internacionais, procurando cumprir a legis artis da medicina e da psicologia. Estamos todas aqui para falar do nosso trabalho, repor a verdade e esclarecer afirmações errôneas e inverdades que foram, de facto, ditas na audição anterior. Só esta preocupação nos move e por isso referimos que nem um hospital, nem qualquer elemento da equipa ou a própria URGOS detém qualquer benefício económico a acrescentar àquilo que são as remunerações no Serviço Nacional de Saúde, não havendo imputação de mais gastos por ausência de horas extraordinárias, isto é, por outras palavras, a nível do financiamento, não há nenhum tipo de pagamento suplementar, nem aos profissionais, nem ao hospital. Quero referir que, em relação, por exemplo, ao financiamento, estamos a ser financiados no âmbito do contrato de programa do CHUC, sem qualquer majoração ou financiamento adicional. Não deve haver unidade do país que, desde o seu início, tenha sido tão escrutinada e questionada como esta, pela comunicação social, pelas redes sociais, por organismos como a Ordem dos Médicos e por associações de cidadãos. Muitas vezes a informação produzida sobre a URGOS continha inverdades e mesmo mentiras. Foram ditas coisas graves acerca de nós e estamos aqui com toda a transparência para esclarecer. Apesar de tudo isto, temos sido alvo de uma campanha de desacreditação do nosso trabalho. Esta campanha deve-se, para muitos, a um interesse no doente, enquanto para nós deve-se a um interesse do doente. Mesmo assim, prosseguimos no mesmo por acreditarmos que prestamos um serviço de qualidade e que a nossa existência faz a diferença na vida das pessoas com disforia de género. Aliás, quero sublinhar que o seu sofrimento e das suas famílias nos merecem toda a empatia, respeito e compaixão, e é assim, desde que começámos a ver estes casos, na consulta de sexologia, já há muitos anos, como referi, quando a nível social ainda não havia qualquer movimento, desde 1976, em sua defesa e a sociedade os estigmatizava. A inspeção da IGAS, a que fomos submetidos, as senhoras e os senhores deputados já tiveram a oportunidade de ouvir as fragilidades administrativas identificadas, destaco que já foram devidamente resolvidas, todas, sem exceção, de acordo com as indicações daquela entidade. Contudo, as questões administrativas nunca, de modo algum, afetaram o atendimento destas pessoas. Aliás, o resultado da inspeção da IGAS, uma inspeção imparcial, veio reconhecer este nosso esforço e esta nossa credibilidade. Eu agora passaria, se me permitem, às minhas colegas. Parece que o meu tempo já está a acabar, se não já acabou, e depois, numa próxima, responderei algumas questões também.
Então, muito boa tarde, senhores deputadas, senhores deputados, colegas, os meus cumprimentos, senhor Presidente da Comissão, presento os meus cumprimentos. Eu sou psiquiatra e faço parte da consulta de sexologia do ZUC, agora Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, que foi das primeiras, se não mesmo a primeira consulta de sexologia criada no país, pelo Dr. Alan Gomes. Temos orgulho em ter
estado... Portanto, é a doutora Graça Santos.
Sim.
É só para ficar registrada em ata, como é gravada, depois é mais fácil. Okay. Faz favor.
Temos orgulho em ter dado continuidade ao trabalho do Dr. Alan Gomes, muito reputado na área da sexologia. Agora, o que eu vos venho falar aqui é do trabalho que fazemos na URGS e antes ainda da URGS ter sido constituída, porque nós na consulta de sexologia sempre vimos estas pessoas e as suas famílias. E então, de acordo com as guidelines internacionais, O papel do profissional de saúde mental é determinante nestes casos. É ele que deve receber o utente, é o profissional de saúde mental, portanto psiquiatra ou psicólogo, que cabe realmente uma série de tarefas que têm a ver, como o senhor deputado também disse e que concordamos perfeitamente, com explorar com o indivíduo a identidade, o papel de género, a expressão de género. E isso é feito sempre nestas consultas. Aliás, na informação que disponibilizamos, há realmente alguns esquemas em que mostram por onde o doente é recebido na consulta de sexologia, por mim ou pela doutora Lígia, e este trabalho, até porque, nesta primeira fase, é necessário eliminar diagnósticos que podem constituir diagnósticos diferenciais com esta situação, a saber, por exemplo, ideias delirantes ou outro tipo de situações como parafilias fetichistas. E isto realmente é feito sempre. Ouvimos os familiares e, a seguir, damos orientação e suporte no processo de transição, se chegar à conclusão que é isso que o utente deseja. E não pressionamos nunca qualquer utente no sentido de adotar esse processo, seguir esse processo ou completar o processo com todas as cirurgias até ao fim. Nunca foi essa, em tempo algum, a nossa postura. Intervimos junto da família, como mediadores, como psicoeducadores. A família acompanha várias vezes as pessoas, a pessoa que tem a perturbação ou que tem dúvidas acerca da sua identidade de género, e, se necessário, seguimos dentro dessa família, desde que a patologia apresentada tenha a ver, ou as queixas apresentadas tenham a ver com aquela situação. Se a pessoa tiver uma psicopatologia prévia porque tem uma doença psiquiátrica, não faz sentido sermos nós a segui-los. Bom, comunica, presta informação, aconselha e estabelece comunicação com a escola, com as entidades patronais, com o local de trabalho. Temos feito isto sempre. Muitos de nós temos deslocado, por exemplo, a sessões a escolas onde existem pessoas com esta dificuldade, a pedido dos professores, e então deslocamos e fazemos uma sessão nessa escola, e depois à frente eu falarei de algumas atividades que temos dito. Identificamos as comorbilidades psicológicas, que também já foi dito que são muito frequentes e que, portanto, quer depressão, ansiedade, ideias de suicídio têm que ser tratadas e têm que ser devidamente acompanhadas. Informamos e discutimos mais recentemente opções de fertilidade, embora no Serviço Nacional de Saúde não tenhamos grande coisa para oferecer neste momento, mas nós discutimos no sentido de abordar esta questão com estas pessoas. E acompanhamos estes indivíduos ao longo de todo o processo de transição e no follow-up, se assim o desejarem. É isto que nós fazemos em relação aos nossos utentes. Emitimos os relatórios necessários para a autorização de cirurgias, para a modificação legal do género do sexo de nascimento, no contexto da atual legislação. E dentro da equipa mantemos o contacto e até fora da equipa, quando são necessários, contactar com outras especialidades que não façam parte da URGS. Os doentes reportam-nos constrangimentos, reportam-nos. Reportam-nos, por exemplo, que o percurso é longo, mas também é um percurso complexo e não pode deixar de ser complexo. Alguns chegam-nos com dúvidas, outros chegam-nos já com uma identidade de género estabelecida e não nos levantam grandes dúvidas. No entanto, eles têm que cumprir determinadas etapas do processo, que depois a doutora Margarida irá explicar a seguir. Referem dificuldades de deslocação, porque faltam ao trabalho, porque faltam às aulas, porque têm baixos rendimentos económicos. Tudo isso é verdade. Aquilo que nós podemos ajudar nesse sentido, às vezes até com prejuízo da nossa agenda pessoal, sexologia e endocrinologia conseguiu organizar a consulta no mesmo dia, de forma a que as pessoas possam ir a duas consultas no mesmo dia e não tenham que se deslocar duas vezes empresa ao hospital. E, do ponto de vista social, orientamos para o serviço social, para o serviço social dar, dentro daquilo que existe disponível, as respostas que possam ajudar. Bem, portanto, nos documentos que vos fornecemos existe a constituição da equipa. Essa equipa já foi reforçada no que tem a ver com tempos cirúrgicos e com mais elementos cirúrgicos. Depois as minhas colegas de cirurgia poderão explicar melhor como é que foi esse reforço. A referenciação, que também foi uma questão levantada, nós sempre aceitámos pessoas de qualquer parte do país e, para além da referenciação habitual que pode ser feita a um hospital central, também sempre permitimos que individualmente nos contactassem, quer porque ligam para o hospital e nos contactam, quer porque têm os nossos mails, portanto, sempre aceitámos, quer psicólogos ou professores de escolas que, perante uma situação, nos colocam o problema de um determinado aluno que têm. Para além disto, damos formação e formamos internos de especialidade que requerem um estágio opcional em sexologia, formamos psicólogos estagiários, damos formação aos formandos do curso da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, participamos em congressos e reuniões científicas, alguns deles estão aí também identificados, e ainda orientamos algumas monografias no âmbito das teses de mestrado integrado em medicina, que é o curso de medicina da Universidade de Coimbra. Divulgação na sociedade quando somos solicitados, núcleo de estudantes universitários, por exemplo, de Coimbra, quase praticamente todos os anos temos colaborado com eles. Têm também nos vossos documentos a produção das consultas de sexologia da URGS. Admitimos a falha em termos das estatísticas, porque, segundo as consultas, elas estão misturadas nas consultas de sexologia e nós só apurámos as de 2016. Primeiras e segundas, mas as primeiras dos anos anteriores estão, de 2016 e 2017. Bom, quanto às faltas, nós entendemos que não contactamos qualquer doente que falta à consulta, a não ser que haja uma compulsividade de tratamento. De resto, nós respeitamos a capacidade de determinação que estas pessoas têm e, portanto, se não nos procuram, se faltam e não nos voltam a contactar para serem remarcados, não nos cabe a nós impormos e, de certa forma, forçarmos a que as pessoas voltem. São livres. Se nos pedirem para remarcar as consultas, nós remarcamos sem dúvida nenhuma e sem problema absolutamente nenhum. Diria, por último, que a nossa lista de espera para psicologia, psiquiatria, temos um caso em lista de espera, portanto, dentro de 3 meses daremos resposta, marcaremos esta pessoa. Quanto às listas de espera para cirurgia, depois as minhas colegas falarão nos números, que são pequenos, e aqui eu queria só realçar uma coisa, é que se efetivamente os doentes que pretendem fazer as cirurgias na URGS não aumentarem, nós também não teremos argumentos para aumentar a capacidade instalada, visto que a capacidade instalada atualmente dá resposta às solicitações que temos. Sabemos que os doentes têm medo, sabemos que os doentes, e se calhar se eu estivesse no lugar dessas pessoas, também me interrogaria. Agora, francamente, a nossa opinião conjunta, e estamos aqui como equipa coesa, somos uma equipa multidisciplinar, o sucesso de um é o sucesso de todos, o fracasso de um é o fracasso de todos. E aquilo que nós achamos é que temos realmente sido alvo de inverdades, que têm semeado medo nos doentes. Nós não solicitamos aos nossos doentes que falem com a comunicação social, aliás, primamos pela descrição e não os expomos. Podíamos facilmente ter arranjado uma lista e pensámos, inclusivamente, chegámos a falar entre nós, uma lista de vários doentes que viriam aqui dizer que foram tratados na URGS e que estão satisfeitos. Não o fazemos porque acho que não devemos expor os doentes a isso. E é essa a nossa postura e, portanto, não temos nada a esconder, temos orgulho naquilo que fazemos, é aquilo que temos para vos dizer. E gostaríamos de continuar a prestar o serviço que temos prestado porque Sabemos muito bem que estas pessoas sofrem e estamos solidários completamente com o sofrimento destas pessoas e das suas famílias.
Obrigada. Doutora Margarida, faz favor. Tem a de carregar aí no botãozinho.
Tem que carregar, obrigada. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Presidente e as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados e vou tentar, de alguma maneira, responder um pouco a algumas das questões, talvez até um pouco mais técnicas, uma vez que a Doutora Lígia e a Doutora Graça já vos deram, penso eu, um panorama de como nós funcionamos. Muitas vezes questiona qual é o papel do endocrinologista numa gestão deste tipo de doentes. Eu tenho orgulho de ser do Serviço Nacional de Saúde, evidentemente, de que o Serviço Nacional de Saúde tenha esta capacidade instalada, isso sempre trabalhei no Serviço Nacional de Saúde. Fui formada ainda no meu pré-graduado na Faculdade de Medicina com o Dr. Alan Gomes e o Dr. Almeida Ruas, criando cursos pré-graduados de sexologia aos médicos da Faculdade de Medicina de Coimbra e talvez por isso a própria instituição hospitalar terá dentro até, olhando ao nosso Presidente do Conselho de Administração, que também teve, durante o seu curso, essa formação, provavelmente nós teremos também um ambiente que se tornou agradável para que nós nos juntássemos, para além, muitas vezes, do trabalho que nós já tínhamos, como devem compreender, o Serviço Nacional de Saúde neste momento tem muitas dificuldades, e até nomeadamente dificuldades a nível de profissionais médicos, mas criámos, de alguma maneira, essa tentativa de responder a pessoas que eu já conhecia também, das consultas, porque há mais de 30 anos que eu faço esta área, não em número tão grande como faço hoje a disforia de género, mas fazia já todas as situações de ambiguidade sexual ou de anomalias da diferenciação e que neste momento faço inclusivamente a consulta de endocrinologia de transição de todas as crianças ou jovens que vêm do hospital pediátrico e que me são referenciados na área da endocrinologia. Eu gostaria talvez de vos dar, porque penso que responderei a todos os senhores deputados das diversas formações que estiveram a questionar, eu vou tentar dar um bocadinho de algumas das perguntas que me fizeram. Uma das primeiras perguntas foi feita no aspecto de, por exemplo, se tínhamos... como é que recebíamos os doentes que já vinham de outras instituições e como é que tínhamos acedido ou tínhamos conseguido que as recomendações da IGAS fossem implementadas no nosso hospital. Eu aí tenho que dizer que temos tido realmente apoio do Conselho de Administração, Dr. José Nunes, Martins Nunes, e temos tido também um esforço, também, eu agora quero aqui, e a Dra. Lígia Conceição e a Dra. Graça corroborarão, da parte administrativa do nosso hospital, dos nossos funcionários. Porque às vezes não é relativamente fácil, e é uma prática há muitos anos no nosso serviço, por exemplo, quando nós temos um doente que tem não uma perturbação de orientação sexual, não estamos aqui a falar disso, mas uma perturbação de identidade ou uma anomalia da diferenciação sexual, por exemplo, se a identidade não for de acordo com o seu sexo biológico, a primeira preocupação que nós temos é identificar pelo nome que o doente deseja ser tratado. E todos os funcionários do hospital assim o fazem nos nossos serviços. Penso que aí que os doentes não têm qualquer tipo de referência a fazer. E, portanto, imediatamente são tratados daquilo como muitas vezes até à aparência eles nos surgem. Em relação aos doentes que me são referenciados, eu necessito nesta equipa, sem dúvida nenhuma, do apoio dos colegas da psicologia e da psiquiatria. É impensável, nos dias de hoje, século XXI, eu tratar este tipo de doenças tão complexas sem que eles me digam, sim, trata-se de uma situação desse género, porque eu trato outras também, e como endocrinologistas eu vou ter que dizer no fundo o que à pessoa, e é isso que eu tento explicar quando às vezes me dizem que eu faço vários exames. Eu tento-lhes explicar que eu tenho que ter a certeza que eles não têm outra patologia endócrina, que possa estar a motivar alguma das situações que eles sentem, e também outras patologias. Eu tive o cuidado de fazer, e penso que terá sido distribuído, um pequeno apanhado de um trabalho que foi feito em relação à apresentação dos primeiros 85 casos, e realmente eu tive o cuidado de pôr aqui as patologias que nós detectamos quando fazemos. É como se eu fizesse uma espécie de check-up inicial. Esse check-up serve para diagnóstico de outras doenças que me podem impedir de fazer hormonoterapia, por exemplo, ou posso ter que dizer ao doente, neste momento está indicado não fazer por este motivo. Sei que alguns dos doentes, um do doente pelo menos, que referiu a alguma dessas situações e, como a doutora Lígia disse, eu não gostaria de formular o nome de nenhum doente. Acho que isto é a minha condição de ética, eu não tenho realmente intenção de fazer qualquer análise em casos particulares. Acho que os doentes têm o direito à sua privacidade e, portanto, eu isso não farei. Mas posso dizer que desde as patologias, desde a diabetes mellitus, até carcinomas, até síndromes genéticos, que não sei se os senhores deputadas e deputados estão habituados a ouvir, como por exemplo um síndrome de Turner ou um síndrome Klinefelter, que nestes doentes eu também já encontrei, além de carcinomas, como disse, e que são seguidos no nosso serviço, imediatamente na altura o Dr. Francisco Carrique, que é o meu diretor de serviço, tomou imediatamente em mãos o doente que tinha um carcinoma da tireoide, foi operado e está a ser seguido em oncologia tiroideia, ao mesmo tempo que assim que ele me deu a autorização e me disse, Margarida, está em condições de fazer hormonoterapia e continuar o processo, continuamos. Agora, é impossível. Os senhores deputados pensem, se eu tiver um doente e eu não fizer este check-up, imaginem que o doente era submetido a uma cirurgia e era detectada uma neoplasia, da mama, da tireoide ou outra que fosse. Imediatamente eu estaria completamente como médica. Primeiro colocaria os meus colegas da cirurgia num dilema e colocaria fundamentalmente o doente que sofre. Eu tenho assistido a casos na própria consulta, muitas vezes eu pedi até à administração hospitalar que me permitisse que o horário da consulta fosse alargado, porque os doentes me verbalizam problemas socioeconómicos graves, muitas vezes são despedidos sem ser diretamente pela sua situação clínica, nós sabemos que é verdade, mas isto não é só verdade com as situações de disforia de género, isto também acontece nas anomalias da diferenciação sexual. E, portanto, muitos desses meus doentes sigo-os há quase 30 anos, principalmente dessa área. Portanto, quando nós fazemos este tipo de exames, quando o doente me é referenciado de um colega, nomeadamente, estou-me a lembrar agora do Júlio de Matos ou do São João, Dr. Castelo, Dr. Carlos Fernandes, eles merecem toda a confiança. O que muitas vezes acontece é quando o doente chega a Coimbra não traz o relatório clínico da endocrinologia ou não traz as fotocópias de todos os exames efetuados. E, como sabem, a plataforma dos dados da saúde nem sempre nos permite saber os resultados. E há normas no nosso protocolo com as quais eu não abdico, nomeadamente o tal estudo genético que me permitiu, por exemplo, até já uma vez com a Ordem dos Médicos, o síndrome de Turner, a Ordem dos Médicos colocou-me o problema. Então, mas essa pessoa tem disforia e tem um Turner? E eu tive que explicar que sim, que é possível. Agora, a vigilância destes doentes é completamente diferente de uma disforia de género que, felizmente, é saudável. E, portanto, é este o papel do endocrinologista. Em relação, portanto, quando vem, desde que me tragam os relatórios, eu apenas completo o protocolo da unidade, estando o protocolo completo, é imediatamente referenciado. Se for um caso de feminino para masculino, é referenciado à consulta de ginecologia Urgos, para que me diga que está tudo em condições e vão pertencer à equipa de cirurgia que o vai operar, ou, ao contrário, à consulta de urologia Urgos, também com a mesma intenção. Como sabem, estes tempos são protocolados, quer dizer, não há aquela capacidade de fazer tudo em 24 ou 48 horas. Não temos essa capacidade no SNS, infelizmente, mas não temos, não é? Portanto, tentamos, e a noção que eu tenho, eu que tenho lista de espera para a tireoide, que atinge quase um ano, tenho a noção absoluta que estes doentes estão a ultrapassar no aspecto de prioridade no sentido do seu problema, que nós sabemos que muitos deles têm tendências suicidas e têm problemas graves dessa ordem. E, portanto, isso fez-nos ultrapassar, às vezes, até outras consultas mais correntes, mais vulgares. E para tentar, claro que isto tem sido, todos nós, com consultas extra que nós não tínhamos e que arranjámos mais um bloco dentro do nosso horário para suprir estas dificuldades. Outra questão que nos foi colocada pelos senhores deputados foi hormonoterapia ou só cirurgia. Eu tenho já vários casos entre mãos, aliás, a lei o permite, portanto, não é necessário completar todo o processo. Tenho doentes operados em Lisboa que dizem que preferem ser seguidos por mim em endocrinologia em Coimbra. Quando termina o processo, eu tento de alguma maneira referenciar aos colegas que eu conheço, ou de Lisboa ou do Porto, endocrinologistas que conhecem a área e aos colegas de sexologia que também estão habituados a segui-los. Muitas vezes os doentes hoje, ao abrigo da lei que lhes permite, dizem, nossa doutora, mas eu quero continuar na endocrinologia em Coimbra. Muito bem, às vezes já só ficam depois do processo completo, só com a endocrinologia ou só com a sexologia, já não vem a endocrinologia e o doente escolhe. Portanto, nesse aspecto também tem sido a nossa prática. Eu tenho doentes que sigo só de endocrinologia operados por outros colegas, fora da instituição. Não tenho qualquer problema com isso. Também neste momento estamos a assistir a doentes que me chegam à consulta e que me dizem, senhora doutora, eu não quero completar todo o processo. Eu, antes de iniciar a reatribuição hormonal, há sempre um grande cuidado que eu tenho, passa algumas falhas que possa ter havido, que é consentimento informado e testemunhado. Normalmente o familiar, é ele que é normalmente convocado, ou um amigo, ou o companheiro, ou a companheira, quem o doente escolher, e que testemunha em como houve ali um consentimento e uma informação, quer dos efeitos benéficos que a hormonoterapia pode dar, quer dos efeitos adversos, quer das doenças que estão presentes e dispostos a acompanhar depois, se for necessário. Neste momento, estamos a assistir, por exemplo, a casos clínicos em que me dizem, doutor, eu só quero fazer a hormonoterapia. Não desejo completar com a cirurgia. E temos já alguns nestas situações. Por exemplo, que eu acho que talvez explicando com casos me consigam perceber um pouco melhor para lá da linguagem médica. Se eu tiver um caso de feminino para masculino que deseja só apenas masculinizar com reatribuição hormonal, que normalmente é a testosterona, mas mantém o seu ovário e mantém o seu útero. Esta pessoa é avisada de várias coisas. Por um lado, tem que continuar a vigiar esses órgãos, porque eles podem ser sede de doença, não é? E por outro lado, ele, se houver uma relação qualquer que seja possível, e houver ali uma paragem, mesmo que pequena, do tratamento, esta pessoa pode engravidar. E, portanto, isto é avisado. Ao contrário também, no caso feminino para masculino, avisamos muitas vezes umas coisas que muitas vezes as pessoas não sabiam, é que nesses casos a próstata fica lá. Não se retira a próstata completamente, pode-se tirar parcialmente. Mas sabemos que nos homens que têm patologia prostática, eu posso estar a condicionar uma incontinência urinária ou uma disfunção sexual também. E, portanto, não é retirada a próstata. Portanto, um indivíduo que seja hoje uma mulher em seu pleno direito, com o nome modificado, com a hormonoterapia, que eu, quando chegar à idade da menopausa, tenho que pensar qual é a dose e se suspende ou não. Portanto, é esse o papel do endocrinologista também. Eu vou ter que pensar perante essa pessoa que ela um dia pode ter uma patologia prostática, principalmente quando eu lhe começo a diminuir as doses da hormona para imitar uma senhora de 60 anos. E, portanto, nessa altura a próstata vai ficar sem frenação. Eu posso ter uma neoplasia prostática nessa pessoa, não é? Portanto, é todo este papel que a endocrinologia está envolvida, para além das outras coisas todas que possam acontecer, ou nas doenças que foram. Os exames que muitas vezes são feitos porquê? Eu até os dou aos doentes. Imprimo e dou. E digo, olha, isto vai servir como a base de trabalho. Uma massa óssea. Ai, mas para quê fazer agora uma massa óssea? Mas se eu tenho a massa óssea, ela vai-me servir de monitorização da dose de hormonas, porque se eu não der as hormonas em condições, daqui a 10 anos vou ter uma osteoporose. E, portanto, eu faço isso como um check-up inicial, porque a pessoa até já pode, se for um Turner, até já pode ter uma osteoporose. E não foi a hormonoterapia inadequada que a motivou. Portanto, isto é o papel da endocrinologia. Não sei se me consegui fazer explicar o porquê do nosso protocolo, o porquê da complexidade disto. Só queria aqui chamar a atenção, se me dá licença, para os jovens. Em relação aos jovens, como faço endocrinologia há muitos anos, o Hospital da Universidade de Coimbra não tinha pediatria. E como não teve pediatria até à junção agora, portanto, quem fazia endocrinologia pediátrica no Hospital da Universidade de Coimbra era eu. E, portanto, nomeadamente, eu estou também na Comissão da Hormona do Crescimento e sou eu que ainda hoje tenho alguns doentes a terminar por uma questão não quebrar a relação médico-doente, embora todos os jovens que hoje cheguem com menos de 18 anos, eu referencio à minha colega do Hospital Pediátrico. Quando eles terminam o processo no Hospital Pediátrico, reenvia-me à consulta de endocrinologia transição que foi criada no nosso hospital. Com que idades é que nos surgiram até agora? Surgiram, nomeadamente, doentes entre os 14 e os 65 anos. Aos 65 anos, eu digo-lhes que me colocam graves problemas, um dos senhores até é estrangeiro, colocam-me problemas porque é uma situação de masculino para feminino. E eu pergunto se aos 65 anos eu poderia introduzir hormonoterapia. Que tipo de ajuda endócrina é que pode ser feita? Não é? Também me surgem os 14, nomeadamente as minhas colegas, a doutora Lígia, de Psicologia, a doutora Graça. Quando me referencia estes jovens de 14 anos, a primeira coisa que eu pergunto é, nós sabemos que há uma taxa de remissão no final da puberdade. Eles podem, afinal, e há já dois doentes que me dizem, ainda bem, sou a doutora que esperou, porque afinal não era isto que eu queria. Eles confundiram a orientação sexual com a identidade. E foi-lhes dito, provavelmente, se calhar és transexual, mas se calhar não é. E, portanto, nós temos, até por isso alguma razão, a lei diz que votamos aos... Peço desculpa. Que a lei nos faz votar só aos 16 ou aos 18, não é? Portanto, há determinado tipo de decisões que têm que ser maduras e pensadas. No entanto, nós utilizamos nos jovens que as colegas da sexologia me dizem que é grave não fazer nada, nós utilizamos os inibidores da puberdade a partir dos 14 anos, com consentimento informado, testemunhado dos próprios, porque já têm personalidade jurídica, e também dos pais. E depois só induzimos a puberdade, mesmo desejada, quando atinge os 16, se continuar a confirmar-se o diagnóstico. E a partir daí, aos 18, entrará na reatribuição cirúrgica, se o desejarem. Não sei se já respondi, peço desculpa ter ultrapassado o tempo, mas era...
Não, não leva mal, é que se formos mais sentido, objetivos, eu não sei, porque há algumas questões que me passam completamente ao lado. Eu, mas são muito técnicas, mas há aqui muitos médicos, muita gente ligada a esta área técnica e que entende bem. Os senhores deputados têm vários, são especialistas nas várias áreas. A questão que eu coloco é que eu gostava de fazer uma segunda ronda, porque os senhores deputados já percebi que têm pequenas questões a colocar e a dar pelo menos um minuto a cada senhor deputado, se me permite só. Não, eu agradeço a forma também como clara, como explicou toda esta área que pertence à doutora. Então passávamos... Faz favor. Se chegar mais um bocadinho e é carregar no botão.
É ligar e desligar.
É isso.
Obrigado. Muito boa tarde a todos. Chamo-me Susana Pinheiro, sou cirurgia plástica. Antes de mais, agradecer realmente a oportunidade de estar aqui e esclarecer tantas dúvidas que têm surgido. É para nós realmente muito importante fazê-lo. E com muita pena, como disse a doutora Lígia, não estivemos na semana passada, mas penso que ainda vamos a tempo para esclarecer as dúvidas que temos. Como foi dito inicialmente e concordando com a senhora deputada, acreditamos e penso que é uma opinião transversal a todos os elementos da equipa que se trata realmente de uma patologia que tem que ser tratada pelo Serviço Nacional de Saúde e aliás foi esse o móvel para nós termos criado esta unidade quando nos defrontámos com o facto de não haver resposta no Serviço Nacional de Saúde em 2011 para o tratamento destes doentes. E como realmente pertencemos a um hospital central com todas as valências médicas e cirúrgicas, temos de facto alguma facilidade em reunir um grupo de pessoas que se interessem e que se dediquem a esta área. E, portanto, é realmente essa vontade que nos move e trabalhamos realmente para o tratamento dos doentes e para melhorar o tratamento deles, aliás, como fazemos para qualquer doente e não apenas para este, como é evidente. E também, eu pessoalmente também pretendo frisar isto, porque não quero demais fazê-lo, não temos de facto qualquer interesse paralelo para além do bem-estar e do tratamento do doente, e não temos nenhuma remuneração extra quando realizamos uma cirurgia destas, que muitas vezes demora umas boas meia dúzia de horas ou mais. Pronto, posto isto, vou responder às questões que aqui nos trazem, nomeadamente relativamente às técnicas cirúrgicas que tanto têm feito correr tinta nas páginas dos jornais e na comunicação social. As técnicas cirúrgicas que nós usamos e que privilegiamos e continuamos a defender são as utilizadas nos centros de referência internacionais, não apenas na Europa, mas como também nos Estados Unidos. Portanto, não fomos nós que as inventámos, nem fomos nós que decidimos experimentar estas técnicas nos nossos doentes. Fomos estudar, fomos nos basear em centros internacionais por onde também passámos. Trazemos, eu sei que talvez seja uma leitura muito específica para quem não é da área, mas trazemos três artigos que demonstram, artigos recentes de 2016, alguns deles que fazem até um resumo, e não são apenas um artigo de um único serviço. Fazem um resumo das técnicas mais atuais e do que os especialistas nessa área entendem como o gold standard no tratamento destes doentes. E tentamos, de facto, seguir essas recomendações internacionais. Portanto, relativamente à faloplastia, vamos realmente à cirurgia genital, penso que é isso que move tanta preocupação, na transição de feminino para masculino, a técnica que nós defendemos e que apresentamos em primeiro lugar, não quer dizer que perante alguma contraindicação ou por algum motivo o doente não quer fazer determinada cirurgia por um motivo pessoal, como já me aconteceu, nós propomos realizar um retalho que se chama retalho antiparaquial radial. Portanto, é um retalho que é baseado, que é colhido a partir da pele do antebraço. É um retalho microcirúrgico, ou seja, temos necessidade de, ao realizar essa cirurgia, identificar os vasos, artéria, veia e dois nervos que nutrem esta pele, de forma a depois transpô-los para a região perineal, não é? Para a região genital, e ligá-los de forma microcirúrgica a vasos e nervos que nos identificam. Ficar também isolar na região perineal. É uma cirurgia complexa, é um facto, mas é de facto aquela que nós acreditamos que dá os melhores resultados ao doente. Porquê? Porque nos permite num único tempo cirúrgico, a reconstrução do pênis, portanto, do neofalo, como aparece nos artigos, e da uretra, permitindo ainda que esse neopénis tenha uma dupla sensibilidade, ou seja, uma sensibilidade táctil e uma sensibilidade erógena, que é importante no caso. Porquê? Porque nós vamos realmente fazer a ligação dos dois nervinhos que trazemos do antebraço para os dois nervinhos que isolamos na região perineal. Para além disso, é uma técnica que vai permitir ao doente ter uma micção em pé, que pode parecer estranho eu estar a falar disto, mas é realmente um ponto que os doentes mencionam na consulta. É um marco, penso eu, para quem quer fazer realmente a transição de feminino para masculino. E futuramente, depois de os sítios estabilizados, de terem readquirido a sua inervação, é possível colocar uma prótese peniana para que estes doentes tenham uma ereção e tenham uma atividade sexual. Portanto, é por isso que nós escolhemos esta técnica. O que não invalida que em determinadas circunstâncias, quando o doente não tem indicações, e há contraindicações para a realização deste trabalho, que penso que sai fora do âmbito desta audiência, não pomos à dispor do doente outro tipo de técnicas, nomeadamente de outro tipo de retalhos do membro inferior. Quanto à vaginoplastia, depois se quiserem mais algum detalhe relativamente à técnica ou... estarei disposta a responder. Quanto à vaginoplastia, a técnica que nós utilizamos utiliza a pele do pênis e do escroto, portanto o chamado retalho peno-escrotal. E fazemos isto porquê? Isto tem o princípio está realmente no desenvolvimento embrionário, portanto os tecidos genitais no sexo feminino e masculino, numa fase inicial, ainda sem influência das hormonas sexuais, têm uma origem embriológica comum e a partir de determinada altura, por influência de estrogénios ou de androgénios, vão se diferenciar num sentido ou no outro. E nós tentamos aproveitar realmente os tecidos que têm a mesma origem embriológica para convertê-los naquilo que nós e o doente deseja. E, portanto, utilizamos o retalho penoscrotal. Porquê? Porque nos vai permitir reconstruir realmente uma vulva e uma vagina com sensibilidade e sem invadir outras zonas do corpo, ou seja, sem acrescentar morbilidade a outras áreas corporais. Não temos a mesma possibilidade de o fazer no caso do pénis. Se o tivéssemos, não íamos acrescentar cicatrizes à distância, como é evidente. Portanto, é por isso que nós, de facto, privilegiamos estas técnicas e estamos seguros delas. Estamos confiantes que de facto, são o melhor para os nossos doentes. Posto isto, eu também gostava de dizer que lamentamos, de facto, o clima de desconfiança que tem surgido em redor das técnicas cirúrgicas que nós usamos, dos resultados, do número de cirurgias. Inclusivamente já foi dito que a URGS não existe. Ora, de facto, se a URGS não existisse, nós não estaríamos aqui. E não apresentávamos o número de cirurgias que fizemos, que a minha colega também já vai explicar. Para além disso, este clima de desconfiança, eu penso que, não, de facto, não ajuda os doentes, só gera um clima de insegurança nesses doentes e, por isso, muitas vezes, eles chegam-nos à consulta, isto também respondendo porque é que os doentes não querem ser operados em Coimbra e porque é que se gerou este clima de desconfiança. Se eu recuar ao início desta unidade, da qual eu faço parte desde o início, também respondendo a outra questão que me foi colocada, é engraçado que ainda não tínhamos resultados para mostrar e os doentes quando vinham à nossa consulta já vinham desconfiados e já nos perguntavam porque é que não utilizávamos outro tipo de tecido para fazer determinada cirurgia. O que de facto demonstra que se calhar esse clima de desconfiança partiu de terceiros. Portanto, nós, como a doutora Graça também o disse, temos orgulho do trabalho que fazemos e regemos-nos por um princípio de transparência, tanto entre pares como para os próprios doentes. Portanto, se realmente houver alguma necessidade de se contactar doentes operados por nós, eu penso que os nossos doentes não verão nenhum impedimento de o fazer. Não parte de nós, evidentemente, trazer os nomes e as fotografias dos doentes. Penso que não seria eticamente e deontologicamente correto. Para além disso, também gostaria de explicar que os doentes, quando chegam à nossa consulta, portanto, já passaram pelas consultas de sexologia, psiquiatria e psicologia e de endocrinologia. Portanto, nós nunca somos a porta de entrada para estes doentes. E quando, de facto, isso acontece, porque já me aconteceu eu ver um doente na consulta que foi referenciado diretamente pelo seu médico de família, é a minha obrigação fazer primeiro a referenciação para as outras colegas, de forma a fazer o diagnóstico diferencial, o estudo, como elas já explicaram tão bem e que eu não vou continuar a detalhar. A minha função e a nossa função enquanto cirurgias plásticas é, nessas consultas pré-operatórias, esclarecer o doente sobre as técnicas que estão disponíveis e porquê que as usamos, explicando por isso os benefícios da nossa técnica, mas também as complicações a curto e a longo prazo, sem querer assustar o doente de movê-lo da realização da cirurgia. Penso que legalmente e deontologicamente obrigatório, antes da inclusão de qualquer doente para qualquer tipo de cirurgia, explicar-lhe as complicações que daí podem advir. Porque todos os cirurgiões têm complicações, só quem não opera é quem não as tem. Portanto, nós de facto explicamos com pormenor as complicações que poderão daí advir e qual será eventualmente o tipo de tratamento e os impedimentos em termos de qualidade de vida e de repercussão na sua vida profissional e pessoal que poderão eventualmente vir a ter. Para além disso, gostava também de dizer que, como foi aflorado na semana passada, nós nunca tivemos nem temos a pretensão de ser o único centro do país a realizar estas cirurgias, como aliás não somos, porque penso que realmente foram feitas algumas cirurgias num hospital do Norte. Agora, de facto, se me perguntarem, faz sentido haver muitos centros no país a fazer estas cirurgias? Eu penso que não. Tal como noutras áreas da cirurgia plástica, de patologia muito específica, complexa, eu penso que realmente deve haver um número limitado de centros, não digo apenas um, mas deve de facto haver um número limitado de centros. E em centros que disponibilizem uma equipa multidisciplinar para dar apoio a estes doentes, até para as pessoas, os profissionais que trabalham nessas equipas, poderem de forma estruturada fazerem uma aprendizagem, um aperfeiçoamento das técnicas. crónicas que nós vamos realizando, como penso que é claro, e também para permitir a formação de novos profissionais que se vão juntando à equipa, que é fundamental, porque ninguém é eterno. E por isso defendemos e continuamos a defender que realmente não devem existir muitos centros no país a realizá-las. E penso que podia dar a palavra à doutora Clara, porque senão não temos tempo para a segunda.
Doutora ronda. Carla Diogo, faz favor.
Muito boa tarde a todos, eu chamo-me Carla Diogo, sou assistente hospitalar graduada de cirurgia plástica e cabe-me finalizar esta nossa apresentação, porque eu também fui a última pessoa a vir para esta equipa. Eu juntei-me a esta equipa há cerca de um ano, foi em janeiro, fevereiro do ano passado, numa altura em que as minhas duas colegas, uma estava de licença de maternidade e a outra uma gravidez de risco, pronto, e eu acabei por me juntar à equipa. Embora, se calhar isto é um bocado coincidência ou não, eu tive contacto com esta patologia bastante cedo, até durante o meu internato, em que tive algum tempo em França, num centro de referenciação em França que fazia cirurgia de reatribuição de género, e tive contacto com estas cirurgias e com esta patologia. Pronto, e já agora, nos últimos dois anos, também fiz um master não direcionado para isto, mas pronto, acabei por passar em vários centros em que fazem cirurgia de reatribuição de género, porque foi um master de microcirurgia, pronto, e a microcirurgia é hoje em dia a técnica de escolha, nomeadamente para a cirurgia de transição de feminino para masculino, e portanto acabei por ter contacto com vários centros na Europa. Estive em Ghent, no serviço do professor Monstrei, estive na Finlândia, tive contacto com o centro de Amsterdão do professor Bonkamper, que fazem estas cirurgias, estive em Barcelona. Acabei por ter nos últimos anos bastante contacto com este tipo de patologia. Eu confesso que na altura em que cheguei à equipa fiquei um pouco confusa, porque na comunicação social havia um grande entusiasmo em relação a isto e um grande desentusiasmo em relação àquilo que nós fazíamos, e eu acho que a mim faz-me confusão como é que profissionais que não são da área, não são cirurgiões plásticos, não são sequer cirurgiões, não têm formação nenhuma e vêm dar juízos de valor e emitir parecer sobre aquilo que acham as técnicas mais adequadas em relação a uma coisa tão específica. Quer dizer, a mim faz-me confusão. Agora, de facto, quer dizer, a medicina não é uma ciência exata, mas é baseada na evidência. E nós temos o cuidado de juntar alguns artigos científicos, e é óbvio que eu imagino que seja muito maçador para os senhores deputados ler artigos médicos e ainda por cima artigos cirúrgicos, mas nós temos o cuidado de sublinhar as partes mais importantes.
Como referência, já agora deixo, é que metade dos senhores deputados ou são da área ou são médicos.
Então
está sublinhado
no artigo aquilo que são os gold standard internacionais em termos de técnicas cirúrgicas para cirurgia de reatribuição de género. Pronto, faz-me confusão porque é que há tanta questão na comunicação social em relação a isso. Mas bom, em relação. Eu concordo com aquilo que foi dito aqui. Eu não sou funcionária pública, mas trabalho numa instituição pública e também concordo que acho que o Sistema Nacional de Saúde Português, enquanto houver meios para isso, deve dar resposta a esta patologia, como a todas as outras que nos procuram. E foi esse realmente o grande intuito da criação desta equipa, foi dar resposta a estes doentes numa altura em que ela falhou. Em relação à lista de espera, pronto, de facto, isso tem a ver com a estrutura dos serviços no nosso centro hospitalar. A cirurgia plástica não é um serviço que esteja setorizado, portanto a nossa consulta não está setorizada e não estava para nenhuma patologia, não está para a arconstão mamária, temos uma consulta de queimados, mas não está para nenhuma outra patologia. E de facto, depois dessa inspeção que houve da IGAS, uma das questões burocráticas e administrativas que foi detectada e que foi colocada era a criação de lista de espera específica, e não foi criada uma lista de espera específica da URGOS, atenção, porque a URGOS depende do Centro de Responsabilidade Integrada de Psiquiatria, e portanto na psiquiatria não se fazem propostas cirúrgicas, como é óbvio. Portanto, o que foi criado foi um código informático dentro do sistema informático do SUC para cada especialidade cirúrgica. E, portanto, há um setor URGOS cirurgia plástica, um setor URGOS ginecologia, um setor URGOS urologia, e, pronto, e depois também para as outras especialidades médicas. E portanto foi criado uma lista de espera desse setor na cirurgia plástica e que eu posso vos mostrar. Eu obviamente não vos vou entregar porque tem o nome dos doentes, mas eu retirei estes dados, agora é fácil para mim, escrevo lá, vou ao sistema informático e pesquiso a lista de espera do setor urbo de cirurgia plástica reconstrutiva. Portanto, e a lista de espera tem neste momento 5 doentes. O doente mais antigo inscrito em lista de espera foi inscrito a 25 de janeiro de 2017. E agora, isto, se quiserem, podem fotocopiar, se quiserem ficar, se tiverem interesse nisso. Nós temos uma unidade de gestão hospitalar que mensalmente nos envia para o serviço o acompanhamento da nossa lista de espera. E o serviço de cirurgia plástica tem neste momento inscritos 1.030 doentes. 1.030 doentes da cirurgia plástica e queimados, e que têm, estes doentes têm um tempo médio de espera de 5,2 meses. Ok? E vamos chamar a atenção para uma questão, que isto inclui tudo o que é inscrito como cirurgia normal, como em lista de espera normal, e aquilo que é inscrito como prioritário, nomeadamente os queimados, que são inscritos em lista de espera num dia para ser operados no outro, o que vem também, se calhar, falsear um bocado estes resultados, para menos, porque garantidamente que muitos dos nossos doentes esperam um ano por uma cirurgia. Nós temos doentes, e eu lamento dizê-lo, porque gostaria que não fosse assim, mas eu tenho doentes, eu faço muita reconstrução mamária, e eu tenho doentes à espera de uma reconstrução mamária durante 2 anos. E estes doentes esperam, em média, 2-3 meses. Portanto, eles esperam, de facto, menos do que os outros doentes do nosso serviço. A verdade é essa. Enfim. Agora, em relação ao número de cirurgias, tem havido também grandes questões em relação a isto. Até ao momento, e vamos falar daquilo que são, se calhar, as cirurgias core deste processo, as cirurgias genitais, foram realizadas 14 vaginoplastias, 6 faloplastias. Isto, e o número tem sido crescente desde 2011 até 2017. E no total nós tivemos a fazer essa contabilização, provavelmente até por defeito, mas foram realizadas dentro deste setor 81 intervenções cirúrgicas, isto contando com pequenos gestos de refinamentos, lipoaspirações, coisas assim, correção de cicatrizes, esse tipo de revisões. Agora, eu não sei se ficou alguma questão por responder, se a resposta é adequada. Bom, a resposta é em função da procura que temos. Eu considero, o nosso tempo de espera para uma consulta de cirurgia plástica, e isto para qualquer doente, para quem seja solicitada uma consulta de cirurgia plástica, reconstruir, é cerca de 2 meses, o que me parece que é um tempo até muito baixo em relação àquilo que é a realidade dos serviços, à realidade nacional da grande maioria dos serviços. Eu acho que nós temos um tempo de resposta bastante curto e, portanto, ninguém fica muito tempo à espera de uma consulta de cirurgia plástica no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Portanto, se há desigualdade no acesso, quer dizer, eu julgo que não. Estes doentes têm o mesmo tempo de resposta em termos de consulta qualquer outro doente a quem seja solicitado uma consulta do nosso serviço. Em tempos cirúrgicos. Estes doentes, como eu lhe digo, foram atribuídos a estas cirurgias. O nosso serviço, não conhecem a realidade no nosso serviço, nós estamos fisicamente separados do que é o edifício principal do ZUC, do Hospital Universitário de Coimbra. Portanto, estas cirurgias, a grande maioria delas, são realizadas no bloco central dos hospitais da Universidade para terem recobro, e porque também muitas das cirurgias nós operamos com o colega da ginecologia, com o colega da urologia, para que nos possamos reunir, elas são realizadas no bloco central. E para além dos tempos que a cirurgia plástica já dispunha, foram atribuídos mais tempos operatórios desde que começámos a fazer estas cirurgias no Bloco Central. Agora, comparativamente a outras cirurgias que também são feitas no Bloco Central, estes doentes, na verdade, esperam menos. Essa é uma realidade. Pronto, esperam menos. E não é que eu acho, sinceramente, não acho que seja, se calhar não é correto para os outros doentes, mas se há desigualdade é pela positiva, sinceramente. Se a URGS funciona bem, quer dizer, nós entre nós há uma relação profissional, para além da relação de colegas, há uma relação profissional muito boa. Quer dizer, ao longo destes anos nós fomos convivendo e fomos aprendendo a trabalhar juntos, e acho que, pelo menos, eu falo mais da cirurgia porque é aquilo que eu faço, acho que facto nos entendemos muito bem e funcionamos bem em conjunto e, no fundo, quer dizer, a URGS é isto, é esta multidisciplinaridade e é óbvio que nasceu do zero, mas foram pessoas que vinham de backgrounds diferentes, com competências diferentes e que se reuniram para dar uma resposta capaz e eficaz e uma resposta que tentamos que seja de qualidade e dentro daquilo que são os estándares internacionais para esta patologia.
Muito obrigado, Srs. Doutores. Eu dava um minuto a cada grupo parlamentar para uma questão que ficasse presa ou que não tivesse sido explicada, portanto... Não sei se os senhores deputados tivemos uma coisa que não costumamos ter, que é o triplo do tempo de resposta em relação às perguntas dos senhores deputados, mas é assim, eu acho que tínhamos de esclarecer bem esta questão e eu acho que é isto que devemos fazer. É esse o nosso papel também aqui. E não entrem mais detalhes. Os senhores deputados, o senhor deputado Paulo Patrick Pereira tinha uma questão aí... Pois, mas um minutozinho, é que temos já a audiência a seguir e não é que não estejam, pelo que vejo, a gostar de ouvir no nosso debate, mas também terão que fazer a sua e terão que tratar de outras vidas.
Comissão,
portanto,
Sr.
Deputado, precisa que fosse
e tenho a minha comissão
célebre.
A funcionar aqui ao lado, portanto também estou muito apertado. Não, eu queria, bom, uma primeira nota de agradecimento muito rápida pelos documentos que trouxeram, tiveram a oportunidade de nos trazer, mas há de facto questões que ficaram por responder, ou seja, eu olho para as vossas estatísticas, vocês em 6 anos, de 2011 a 2016, fizeram 6 faloplastias, em 2014 e 15 não fizeram nenhuma. E isto não tem a ver com a comunicação social. Vocês têm que perceber uma coisa. Nós vivemos numa cidade aberta, uma cidade com Facebook. Os jovens comunicam entre si. Eu tenho informações de jovens, também tenho, não vou dizer o nome, mas também tenho a ficha da cirurgia, da lista de espera. E esse jovem estava numa lista que agora, espero que tenha melhorado, não é? Mas estava em 21 de 11 de 2016 na posição 537 em cirurgia plástica, ou seja, 24 semanas, o que dá uma média de 6 meses, que corresponde àquilo que disse. E no dia 29 de novembro do mesmo mês, baixou na lista de espera para 567. Portanto, isto de facto é uma situação que era a situação em 2016. Vamos ver se de facto as coisas melhoram e eu acho que vão melhorar. Mas não podem pensar que estas questões, que é ou médicos no privado que estão a fazer uma cabala contra o Serviço Nacional de Paulo... Não, isto são os jovens que nos contactam, a mim em particular e mais a outras pessoas, diretamente, e que eu tenho e-mails deste tamanho a explicar tudo o que se passou na sua experiência de vida. Portanto, não há cabalas, não há órgãos de informação, não sei o quê. Há uma realidade que nós estamos a melhorar, aliás, já melhorámos alguma coisa, não é? Já melhorámos alguma coisa, mas a questão que eu queria deixar, pronto, porque de facto o tempo é muito escasso, é se do vosso ponto de vista, da vossa leitura pessoal, acham que os recursos e a organização que têm neste momento é adequada para as necessidades. Obviamente que a oferta tem a ver com a procura, não é? A oferta tem a ver com a procura. E se a procura é escassa e é dirigida para outros sítios, não chega a vocês. Agora, há uma coisa que eu acho, eu sou economista, não há racionalidade nenhuma para uma pessoa se dirigir a um privado e pagar 5 mil, 6 mil, 7 mil, se puder ter o mesmo serviço. Acho que sobre isso a gente entende-se, não é? Portanto, se uma pessoa, das duas uma, ou está completamente mal informada, ou
muito
tem
obrigado,
algum fundamento.
Senhor deputado.
E eles têm informação e não é dos médicos, é de outros. Há uma comunidade. Hoje em dia as comunidades são fortíssimas dos estrangeiros. Eles comunicam entre si, eles recebem informação. Deixa-me só terminar com esta, porque eu tenho testemunhos pessoais. São os jovens.
Mas podemos combinar,
que ensinam,
Sr. Deputado, podemos combinar uma visita.
São os jovens.
E trocamos essas opiniões.
São os jovens que pesquisam na internet as coisas internacionais e que chegam aos pais e dizem: pai, eu não sou uma mulher, sou um homem, e é isto. Há jovens que dizem: é isto tudo que eu preciso de fazer. Portanto, eles têm informação. Não, nós não vivemos numa sociedade em que alguém possa manipular a informação. Era só este testemunho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É importante também. Dava
eu
a palavra
passo...
agora à Sra. Deputada Ângela Guerra e depois ao Sr. Deputado Moisés Ferreira e depois à Sra. Deputada Carla Cruz. Mas gostava que fôssemos sintéticos e objetivos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Depois de ouvirmos todas as intervenções que fizeram, e foram muitas e com muita qualidade, devo-vos dizer, fiquei muito impressionada com muitas das coisas que ouvi hoje aqui das doutoras. Devo confessar, em primeiro lugar, que a mensagem de confiança que nos transmitiram também a forma positiva como nos descreveram o funcionamento do vosso serviço nos deixa efetivamente alguma tranquilidade relativamente àquilo que ouvimos por parte de outras entidades noutras ocasiões que não hoje, não é? Outra das questões que eu devia e quero ressalvar é aquela que foi feita pela sua doutora Carla Diogo, agora na parte final, e que tem a ver com a discriminação positiva de que fala nos tempos operatórios. Efetivamente, para o grupo parlamentar do PSD, todos os doentes são importantes. Mas tão importante é um doente que tem uma discussão desta natureza, como é importante um doente que está à espera de uma cirurgia porque tem um tumor, ou porque o tumor já não existe, mas precisa de ver reconstruída a sua vida. E, portanto, se há tempos de espera tão dispares como parece haver neste bloco central dos vossos hospitais, eu penso que isto não pode continuar a existir. Qualquer doente que tem urgência numa cirurgia é tratado de igual maneira, seja ela qual for a patologia. Claro está que as questões urgentes, naturalmente, têm outras formas de processamento e outra forma de se tratar. Mas para nós, a questão da igualdade é para todos, não é só para alguns. Mesmo para terminar, Sr. Presidente, dizer apenas que gostava apenas que me respondessem a uma das questões que eu deixei no início e que não percebi que a tivessem deixado aqui respondida, que é a questão do processo que é feito por parte da intervenção que tem a Ordem dos Médicos, o parecer que é dado. Se concordam, se deviam, acham que devia ser de outra maneira, como é que isso se processa lá no vosso serviço? E dar-vos uma palavra de apreço pelo vosso trabalho, porque me parece que efetivamente é muito importante no nosso Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, cumprimentar a URGS e a presença e agradecer a disponibilidade das várias respostas, dizer que também, por grande amabilidade da URGO, já tive a oportunidade também de estar presencialmente no Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra a discutir esta e outras questões. E muito rapidamente só dizer o seguinte. Creio que o Serviço Nacional de Saúde não poderia ter ficado em altura alguma desprovido desta resposta que dão. Porque quando deixou de haver esta resposta no Santa Maria, efetivamente o Serviço Nacional de Saúde necessitava de manter esta resposta, e ainda bem que em Coimbra se avançou com esta resposta, ainda bem que foi criada a URGS. E por isso também saudar essa capacidade de resposta. Eu creio que responderam a muitas das inquietações que se levantam a quando deste debate, nomeadamente sobre a capacitação técnico-científica da equipa, nomeadamente sobre a suficiência de resposta para a procura potencial, e nomeadamente sobre as técnicas utilizadas e as vantagens dessas mesmas técnicas utilizadas por parte da URGS. No entanto, eu creio que seria importante uma outra situação que tem a ver, enfim, com toda a instabilidade e todas as notícias pejorativas e negativas em torno da URGS e do trabalho que desenvolvem, talvez um maior acompanhamento e follow-up dos casos de pessoas que abandonam, que desistem, que faltam, etc. Porque, enfim, como foi reconhecido, há alguns casos destes, e eu compreendo que privilegiem a autodeterminação das pessoas, principalmente, obviamente, se forem adultas, e se, portanto, se faltam, se desistem, é porque tiveram razões para isso, mas pode existir agora, neste momento, exatamente por causa de toda esta informação pejorativa em relação à URGS, outras situações de pessoas que podem estar a desistir porque estão mal informadas, porque de alguma forma receiam o tratamento e o acompanhamento que possam vir a ter. E, portanto, a questão que colocava, na verdade, era esta. Se podem ponderar, se ponderam, fazer um reforço deste follow-up no caso de abandono, de falta, de suspensão, se faz sentido ou não, de forma também a reforçar a capacidade de resposta que a URGS é capaz de ter. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
começar, por, de facto, por agradecer todas as explicações que aqui nos deram, porque creio que elas cumpriram um objetivo para o qual o PCP contribuiu com o seu voto favorável para estas audições, que é o esclarecimento mostrar à evidência a importância, de facto, do Serviço Nacional de Saúde e da resposta a ser feita no Serviço Nacional de Saúde. Porque, de facto, só o Serviço Nacional de Saúde é que permite este trabalho multidisciplinar, este acompanhamento de diferentes especialidades, que tão importante é nesta como noutras perturbações e noutras patologias. E se é essa, de facto, a evidência do Serviço Nacional de Saúde, é esse pilar para o bom funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, hoje aqui mostraram-no bem. E também contribuíram para dissipar as dúvidas, até algumas afirmações mais polémicas e até de descredibilização do trabalho que era feito pela unidade, e esse, de facto, foi muito importante terem vindo cá e terem tido essa oportunidade de mostrar e de também deixarem aqui informação que complementa aquilo que acabaram de dizer. Eu tinha uma única questão, até porque nas intervenções foi dito que há muitos doentes, não são só de disforia de género, que têm estes problemas, os problemas económicos, as dificuldades de transporte, os problemas que lhes são colocados no seu local de trabalho para não faltar, e as pressões que isso faz, porque hoje é uma das causas para o desemprego, são as faltas e não o reconhecimento de um direito, do direito à saúde. E a questão que eu vos ia colocar é, reconhecendo a unidade que há muitos doentes que têm estes problemas, e que há, de facto, muitos deles abandonam, e podem abandonar por sua livre iniciativa, e esse é um direito que assiste e que temos todos que o respeitar. Mas reconhecendo à partida estes problemas, que foram aqui muito bem relatados, se prevêem, ou até se já está previsto, nestes casos que vos relataram, estas dificuldades, quer no emprego, quer ao nível dos transportes e mesmo problemas económicos para o acompanhamento e o seguimento, e permitam-me que diga e felicitar essa iniciativa que já tomaram de fazer duas consultas num dia para evitar que vão mais vezes às consultas, mas se ponderam ou até já está em marcha esta iniciativa de fazer um seguimento para verificar se a ausência é por livre vontade do doente ou não, se é por causa destes constrangimentos económicos e sociais e profissionais que impedem o acompanhamento destes utentes e a ida à URGS. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava 5 minutinhos para responder. Eu agradecia que fossem muito objetivas na resposta.
Doutor Paulo Trigo, certo? Eu li o relatório da AMPLOS e imagino que esteja muito empenhado nessa associação. E esse caso que relata e a que se refere no relatório.
Aqui estou como deputado.
Esse caso que vem relatado no relatório da AMPLOS, e eu tenho aqui, fui eu que o vi na consulta, e era um doente que vinha, já tinha o processo concluído, tinha já recorrido a um hospital na zona de Lisboa e depois ao Santa Maria, pretendia fazer uma mastectomia subcutânea e nesses hospitais tinham dito que não faziam. E eu inscrevi-me em lista de espera no dia 31 de outubro de 2016. Certo? Agora, eu confesso que eu nunca consultei como utente o site da ACSS, nunca consultei a lista de espera, não sei, provavelmente a lista de espera vem da cirurgia plástica e, portanto, é natural que tivesse os 626 doentes, até estranho que não tivesse mais, porque, como lhe digo, nós temos 1030 doentes em lista de espera, portanto, até acho estranho que não tivesse mais, se vem a lista de espera geral da cirurgia plástica. Agora, devo dizer, Sr. Deputado, que esse doente foi contactado pela nossa secretária no dia 9 de janeiro de 2017, 2 meses e uma semana depois, para agendar a cirurgia, que seria agendada em fevereiro. E esse doente já tinha sido operado no privado, foi uma opção do doente. Agora, esse doente foi contactado e está aqui, a proposta cirúrgica foi cancelada no dia 9 de janeiro de 2017, está bem? Em relação à questão da... de uma eventual discriminação positiva. Pronto, tumores, patologia oncológica são propostas prioritárias, passam à frente de tudo o resto do que é cirurgia eletiva. Agora, como sabe, no Sistema Nacional de Saúde Português existe um sistema integrado de gestão para a lista de espera cirúrgica e, portanto, aos 75% do tempo máximo de resposta garantido é emitido um vale cirúrgico e o SNS contratualizou com privados para que as cirurgias sejam feitas dentro do tempo adequado. O utente é livre de aceitar ou não, certo? Agora, de facto, foram atribuídos mais tempos os operatórios à cirurgia plástica para dar resposta a esta patologia, de forma que nós sentimos também um pouco na obrigação de dar resposta a ela. E há uma outra questão que é muito específica nesta patologia, como eu lhe disse, quer dizer, numa faloplastia nós reunimos cirurgiões plásticos e urologistas e por vezes ginecologistas, e isso seria muito difícil de articular no privado, e portanto acho que essa articulação tem que ser feita dentro de um hospital, se calhar num hospital central e que tenha competências para dar esse tipo de resposta, e também daí nós acelerarmos um bocadinho e agendarmos estes doentes mais rápido, porque acho que também temos obrigação de o fazer, porque seria muito difícil reunir, não são só cirurgiões plásticos, são muitos colegas de outras áreas. Em relação ao parecer...
Eu respondo. Se me dá licença, eu respondo. Pronto, eu penso que isso... há que fazer aqui uma introdução em relação à ordem dos médicos, que é para também tentarmos perceber que princípio ético é que teve na base dessa medida. Portanto, estamos a falar de 1995, em que a ordem dos médicos proibia qualquer... cirurgia de reatribuição sexual. E isso era feito com base num princípio ético, que é o do primo non nocere, que é não causar dano. Porque era entendido na altura que, se morfologicamente tudo estava normal, e submeter alguém a uma mastectomia ou uma penectomia, que isso seria causar dano. Era este o princípio que estava em causa. Partiu dos médicos e dos psicólogos e dos sexólogos que trabalhavam na área na altura, e mais uma vez refiro o Dr. Alan Gomes pela grande estima que ele nos merece a todos os que estamos aqui. Partiu, portanto, de um grupo de sexologistas que na altura estavam realmente a trabalhar com esta condição, o proporem à ordem dos médicos que permitisse a realização das cirurgias. E então elas são permitidas, e isto vem, estas exceções foram criadas através de uma resolução do Conselho Nacional Executivo da Ordem, aprovada 19 de maio de 1995, e que... proíbe as cirurgias de reatribuição de sexo, salvo nos casos clínicos adequadamente diagnosticados, como transexualismo ou disforia de género. E para isso, para salvaguardar o rigor terapêutico e as implicações sociais, estabelece, portanto, a tal viabilização da cirurgia dependeria do parecer de uma comissão que analisaria dois relatórios emitidos por dois centros independentes. Tudo isto, na matéria, no que tem a ver com géneros, nós estamos realmente a ver socialmente modificações muito grandes, e o que foi ontem, num determinado contexto, já não é hoje. Portanto, as coisas evoluíram desde 95, pelo maior número de pessoas que têm procurado estas cirurgias, pela divulgação que tem havido destas situações, pela própria recepção que a sociedade tem a este tipo de intervenções. E, portanto, o que eu posso dizer é que existe uma competência da Ordem dos Médicos, que é formada por pessoas competentes para tomarem a resolução em relação a isto, porque nós agora temos que cumprir, sob pena de podermos ser sancionados, eticamente. Portanto, é esta a nossa posição. Somos profissionais, cumprimos as orientações da nossa ordem. Quando a nossa ordem nos disser que isto já não é assim, faremos sem essa autorização. Para já cumprimos, porque é o que está estabelecido.
Então, para concluir...
Licença, se faz favor, e peço à nossa coordenadora que depois termine os trabalhos da nossa parte, aquilo que nós aqui viemos. Eu gostava muito de responder ao Dr. Paulo Trigo Pereira por uma razão muito simples. que os doentes são informados, eu sei, daí o meu pedido à administração para que as consultas fossem muito mais demoradas, porque muitas vezes com eles próprios consulto a internet. Consulto os mails que eles têm nos seus, que eles me dão autorização. E essa é a razão. E mais uma coisa, eu não vejo nem estas auditorias, nem a IGAS, nem outro. É incomodativo, não digo que não. Que nós achamos que estamos a trabalhar muito bem e que se calhar há outras coisas que não estaremos a fazer, aceitamos. Que o follow-up que nos foi solicitado, que a gente passa a fazer de apoio, a doutora Lígia irá responder que já está em marcha. Mas queria lhe dizer também que eu não vejo estas auditorias como qualquer tipo de ameaça, se eu assim posso falar, em relação à URGS. Agradeço as sugestões construtivas e vão ser, de alguma maneira, implementadas de certeza absoluta pelo grupo. E aqui estou a falar um bocadinho, por sendo a mais velha que neste momento aqui está. E, portanto, conheço a problemática dos doentes, conheço a problemática hoje das redes sociais, sei que muitas vezes tenho que ter uma conversa com calma com eles e com os pais e com a família. E, portanto, isso, sem dúvida nenhuma, agradecemos as sugestões que o doutor aqui trouxe, agradecemos as sugestões de todos os senhores deputados e de certeza que nós, em grupo, como é costume, iremos debater como é que poderemos responder a estas solicitações que nos fazem e que eu concordo plenamente, que muitas vezes quem vê de fora vê aquelas coisas que nós não estamos a ver no imediato. E, portanto, quero agradecer também essas sugestões. Muito obrigada.
Muito obrigado. Dava a palavra, então, à doutora Lígia Fonseca, não é?
Exatamente. Muito obrigada, senhor deputado. Eu, muito rapidamente, queria responder ao senhor deputado Moisés, certo, em relação ao follow-up. De facto, nós temos isso contemplado e já estamos a fazer, eu, pessoalmente, com a secretária clínica da URGS, porque temos também uma secretária clínica, já estamos a fazer um apanhado geral destes utentes e na nossa estatística nós temos 190 e tal doentes que passaram pelo nosso serviço, por isso alguns até só fizeram uma avaliação independente e foram para outros centros, e de facto esses que faltaram, nós estamos, aliás já desde o ano passado, que lhes enviámos cartas a remarcar consultas e a perguntar qual a razão pela qual eles não vieram. E de facto alguns têm vindo, outros não respondem e não vêm, faltam às consultas, mas outros têm vindo e têm de facto referido estas questões económicas e, como a minha colega há bocadinho disse muito bem, nós temos uma assistente social em que nós lhe pedimos para elas avaliarem estas situações, para estes utentes recomeçarem nestas consultas. Outros dizem que não querem vir, que estão muito bem, que se sentem muito bem, e de facto vão continuar única e simplesmente na endocrinologia, porque de facto eles têm que fazer este tratamento para toda a vida. Pronto, era só isso que eu queria dizer. Queria agradecer ao senhor deputado mais uma vez nos ter recebido e a todos também. Pronto, e agradecemos, não vou repetir o que a minha colega a doutora Maria da Bastos disse, estes aspectos mais construtivos, que foi muito bom também para nós, e de facto se agradecemos a todos. Muito obrigada e até um dia destes.
Muito obrigada. Faríamos aqui um pequeno intervalo e para ouvirmos a seguir uma audição com a Ordem dos Médicos.